jogou mal no primeiro tempo, o Corbacho já fez a leitura correta de tudo isso, foi bem no segundo tempo, inclusive merecia ganhar o jogo. A cabeçada de David Duarte foi, que pena, cara, o goleiro Everson, ele ficou torcendo ali, sabe? Torcendo, olhou, ela beija o travessão, tem bola que quica na linha e vai pra dentro, nem na linha quicou, né?
Ou um jogador, a bola bate na trave, bate no cara, entra,
bate nas costas do goleiro, nem isso, né?
Então, Everson tirou com os olhos.
Porque assim, vocês criticam muito o Rogério, e eu também, eu sou um crítico nato do Rogério, mas assim, a gente pede que ele mude a forma de jogar, ele mudou, a gente pede que ele mude o time titular, ele mudou, né? A gente pede que ele bote os jovens, ele colocou.
Exato.
Então assim, eu acho que ontem não cabe, tá? Não cabe essa crítica, não.
E até, mesmo não tendo 100% da aprovação da gente aqui, quando eu falo assim, ah, vai jogar com lateral direito improvisado, tendo um de origem. Aí botou o cara de origem. Você tem o Zé Guilherme, que o Iago Borducci poderia já ser titular um tempo, e ele manteve o Zé Guilherme jogando como lateral esquerdo. É. Você tem, o Bahia não muda. Tem cadeira cativa, Jean Lucas, Everton Ribeiro, mal pra caramba, já estão fora. Então, assim, eu acho que já é um pouquinho de má vontade já com o Rogério Ceni. Ele tá jogando, às vezes, e ontem ficou mais claro ainda, durante o jogo, que ele recua o time, às vezes, na fase defensiva, no 4-4-2, e deixa Eric Pulga e o William José trabalhando. O gol do Bahia começa, inclusive, numa jogada inteligente do William José, que ele nega a bola primeiro a Eric Pulga pra poder achar Nestor, e Nestor faz o mesmo, nega a bola a Eric Pulga pra dar bola a Ademir. Então, assim, esperar mais o quê? Esperar que o cara entre e faça gol de falta, de pênalti também? Aí não dá, né?
Tá vendo que às vezes um pouquinho de briga é bom? Negar bola e tal. Às vezes um pouquinho de briga deixa o grupo mais unido. Bora, vamos lá, vamos falar do Vitória, vamos falar do Rubro Negro Baiano. Bota o hino do Leão. 9654-2750. Amanhã tem Vitória, hein? Claro, pra falar do
Rubro. Fábio Trump.
Pra falar do Rubro Negro, tá chegando ele!
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo!
Muito boa noite pra você, Fábio Gomes. Boa noite a Michel Corbacho, Expedito Magrini, Marcos Valença e a todos que estão ligados aí com a gente. O Vitória finalizou sua preparação hoje pela manhã. Foram 5 sessões de treinamento desde a última partida. A última partida foi na quinta-feira passada, onde Vitória venceu a equipe do Vasco. Então teve treino de sexta até hoje pela manhã, tempo suficiente para que o treinador observe as opções, principalmente na lateral direita, pensando no jogo de amanhã. E muita gente gosta de dizer, quem dá entrevista coletiva na semana é porque vai de titular.
Você concorda?
Não, porque eu já vi Jair Ventura fazer isso, o jogador dá entrevista e ele botar o jogador no banco. Eu já vi isso algumas vezes, já vi também do Thiago Carpini fazer isso. Mas o Jamerson foi o que deu entrevista ontem na sala de imprensa, falando justamente sobre como ele tá atuando ali na lateral direita.
Ele disse que tava confortável, né?
Ele falou, claro, lógico. Ele vai dizer que não tá.
Ele é reserva de Ramon, parece a titularidade.
Ele vai dizer, não.
Tô ambientado total. Meu sonho era jogar de lateral.
Você acha que ele vai dizer algo diferente? Claro que ele disse que tava confortável, mas ele já vem atuando assim desde a final da Copa do Nordeste.
E o que é interessante, eu acho o Jamerson mais jogador do que o Ramon, mas o Ramon não deu espaço ao Jamerson.
Perfeito.
Depois que o Jamerson voltou de lesão, não tem como o Jamerson voltar a ser lateral esquerdo.
É porque o estilo do jogo do Jair, ele prende de um lateral e ele solta o outro. E o Ramon é muito mais ofensivo do que defensivo.
Tem mais explosão.
Não, e ele não, teve um momento ruim pra fazer o Jamerson voltar a ser titular. Ele não deu espaço.
Eu acho que Jamerson tecnicamente é superior ao Ramon, mas também o Ramon tem a força física e a explosão que faz com que ele...
Exato. E o Jamerson é mais defensivo. É. Né? E eu acho que até por conta disso, Fábio, você tava questionando aí o Vitória ter um lateral direito e improvisar mais uma vez, já que o Fabiano tá à disposição, entrou no bid na abertura da janela agora no dia 20, na segunda-feira. Mas eu entendo que pro jogo de amanhã o Jamerson é mais importante, porque o Jamerson é mais defensivo e tem mais força física do que o Fabiano. E outra coisa, Fabiano tava em Portugal, as férias lá demoram, né? O final da temporada é agora, no meio do ano. Então ele ainda já chega toda sem estar com aquela preparação adequada já para assumir a titularidade. Mas vamos aguardar, até porque o Fabiano tem uma semana e meia no Vitória. Vamos ver, quem sabe ele já esteja pronto e o Jair Ventura opte em colocá-lo amanhã na lateral direita do Vitória. 23 jogadores relacionados, Os goleiros é o Lucas Arcanjo, o Yuri e o Alexandre Fio. Tem nada de Gabriel até o momento. Gabriel não quer sair, não faz parte do grupo. O Vitória já encontrou um time, chegou a negociar. O jogador não quer sair, quer continuar e cumprir o contrato com o Vitória, que vai até o final do ano. Então tá fora até da relação. Os zagueiros, o Kaká, o Brits, Luan Cândido e Edenilson. Os volantes, aí tem uma novidade, que é o Kaique Gonçalves, né, já recuperado de uma fratura na costela sofrida no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, diante do Fortaleza. O jogador tá recuperado, semana passada ficou de fora porque estava suspenso.
Que só vai jogar agora se for zagueiro, né? Porque como volante não tem mais nem espaço pra ele entrar nesse time aí.
Até porque chegou aí o Pochettino, né?
Eu vou na outra linha, eu ia até falar outra coisa. Esse pra mim é titular amanhã.
Kaique Gonçalves?
No lugar de quem, rapaz?
Não, o primeiro volante.
Peraí, rapaz.
Você tiraria Zé Vitor?
Tiraria Zé Vitor.
Ah, não.
Não,
aí, mas
não.
Siga lá que a gente vai conversar.
Aí acho que é mais fácil o Wallace jogar. O Wallace pode jogar?
Pode.
É, aí não concordo não. E trouxe o Wallace pra quê? Pra poder ver Kaique jogar?
Pois é, inclusive tá relacionado, tá? Kaique Gonçalves, Emanuel Martínez, Zé Vitor, Baralhas e o Wallace. Os laterais, Matheus Silva já tá recuperado da lesão muscular que deixou de fora aí quase 5 meses. Fabiano Souza também já está aí, Jamerson e o Ramon, os meias Mateuzinho e Pochettino. Mateuzinho que no jogo passado, mesmo sem ter condições, conversou com Jair Ventura, acertaram ali de ele ir para o banco, mas ele não tinha condições nenhuma e tanto que não entrou no jogo, mas está aí o Mateuzinho, é dúvida se ele vai ser titular amanhã ou não. Atacantes, Eric, Lucas Silva. Esse Lucas Silva estava em negociação com o Vila Nova, ainda está em negociação com o Vila Nova, pode estar deixando Vitória a qualquer momento, mas o Jair Ventura levou ele aí para viagem, tá? Eric, Lucas Silva, Marinho, Fabre, Tárzia, René e Renato Kaiser. Esses são os 23 jogadores relacionados aí para esta partida e o Vitória que precisa melhorar como visitante, né, Fábio? Se o Vitória tem a quarta melhor campanha como mandante, onde ele fez 10 jogos e ele ganhou 7, não, ele fez 9 jogos, ganhou 7, empatou 1 e perdeu 1. Perdeu do Flamengo, empatou com o Corinthians e teve 7 vitórias. Como visitante, ainda não sabe o que é vencer. Foram apenas 3 empates. O Bahia, Chapecoense e também a equipe do Fluminense. Essas foram as partidas. Então, Vitória é o segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai trazer mais notícias do Vitória, porque a gente está apurando a situação de um atacante de beirada, que o Vitória está negociando. Já tentei correr hoje atrás dos nomes, Magrinho, não consegui, né? Tá sendo guardado aí as 7 chaves, negociação está bem avançada. Vitória deve anunciar esse atacante de beirada a qualquer momento, que jogue ali pelo lado direito, deve ser reserva ali junto com Marinho e o jogador Eric. No Esporte Clube Vitória.
Até porque Lucas Silva, Magrinho, Lucas Silva, Marinho, esse pessoal que tá aí não passa confiança nenhuma, né?
O Marinho, não sei se ele veio mais em função da pressão, da torcida organizada e tal.
Porque perdeu o clássico.
Exato,
Aí perde um dia depois, gol de um menino de 17 anos.
Exatamente, o cara tava lá no jogo, na torcida e tal. Enfim, mas a gente já sabia, né? O contrato é de produtividade dele, né?
Ele tem um fixo e ele tem uma produtividade.
A gente sabe da capacidade do Marinho, tá? Mas esse Marinho de 2026 está distante de ser o Marinho de há 10 anos atrás, quando ele era o principal jogador.
Di Marinho, né? Como diziam, né?
Aliás, teve um gol, né, contra o Coritiba, né? Acho que foi contra o Coritiba, que fizeram uma ilustração parecida com o Messi, né? O gol do Messi, o Messi tinha feito um gol parecido, né? Acho que foi contra o Coritiba, que ele fez um golaço, o Marinho. E aí fizeram um comparativo, acho que foi com o Messi, um gol do Messi e um gol dele.
Foi.
Não é isso?
Foi exatamente isso. Naquele ano que ele estava aqui, isso. Foi um gol em que ele roubou a bola pelo lado direito, saiu driblando, o goleiro saiu, ele deu um toquinho pro cima.
Exatamente, um golaço que muito parecido com o que Messi tinha feito, não sei contra quem, mas enfim. O Vitória é um Vitória muito mais forte nesta parte do Campeonato Brasileiro pós-Copa, da forma que aproveitou a janela, né? De oportunidades para reforçar o seu elenco. Vitória que tem Brits, o Vitória que tem meio time do Fortaleza aí vestindo a camisa do Vitória, né? E tá mais qualificado. Quando você olha para o banco hoje, Vitória precisa usar o banco, você vê a diferença. Foi contra o Vasco da Gama, você viu isso, estava com você, Corbacho, lá quando ele falou assim: olha o banco, se Vitória precisar hoje, ele tá com o banco qualificado, porque antes era a conta do chá, era o time titular e mais ninguém. Então hoje você já conta com um jogador Dásia, que há muito tempo se procurava um substituto pro Mateuzinho. Não é bem a função, né? Mas ele pode fazer isso, desenvolver taticamente a função do Mateuzinho, porque o Mateuzinho é um jogador que ele joga aberto, mas ele, pelo meio ele vai construindo, é um jogador cerebral do time do Vitória. E o Tásia é mais um jogador de beirada, né? Mas é um atleta que hoje no elenco você sabe que pode contar caso o Mateuzinho, como é o caso, não possa ser utilizado amanhã contra aqui pro Botafogo.
Eu sei que você é um gentleman, que você é um cara que não gosta de entrar em polêmica. Aliás, eu quero três torcedores do Vitória agora. Presta atenção no áudio aí, viu? Três torcedores do Vitória. Você concorda com o nosso comentarista que Kaique tem que ser titular no meio-campo do Vitória e botar... Como é o nome dele mesmo?
Pra amanhã, tá?
Amanhã. Como é o nome do volante que ele tirou?
O Zé Vitor.
O Zé Vitor, você concorda que o Kaique Gonçalves tem que ser titular? O Vitória tem o Wallace no banco.
Pochettino.
O Vitória tem Pochettino no banco. O Vitória tem o próprio Zé Vitor. E o rapazinho aqui tá me pedindo o Kaique Gonçalves. Então, Magrinho, eu quero ver se porque você não costuma deixar ninguém sem graça na equipe, porque é a sua educação, você é gentil, você é um príncipe, essa é que é a verdade.
Obrigado.
Então, como boa príncipe, noite, você vai concordar com o Michel Corbacho de que Kaique precisa jogar?
Agora?
Amanhã, né? Agora não, porque o jogo é amanhã.
Quer falar agora?
Agora, claro.
Pra você que você ia liberar o ouvinte primeiro.
Quer liberar o ouvinte? Jogar agora me cansa.
Já chegou? Tem que ver se já chegou a mensagem.
Ah, sim.
O Everton que tem que me dizer aí, vai.
Não, eu gosto muito de Corbacho. Assim, eu sou...
Você daria um abraço de
novo, como é um príncipe
até pra discordar. Somos os recentes da equipe, né? Mas
não
assim...
me bote no surfinho nas casas,
não, irmão. Não, pá, de chegar na equipe, somos os mais recentes. A galera já tava toda aqui.
Ah, tá
onde
bom.
É que eu tô errando aqui? Eu tô certo hoje?
Tá certo, tá certo. Não
somos nós dois os com mais certeza. Novos da equipe agora? Assim, mas assim, cara, Fábio já conhecia, né? É incrível, Fábio é sensacional.
Antes de você responder, solte um aí, vá logo um. Quero ver o que é que o torcedor do Vitória diz, vá.
Boa noite, Fábio, boa noite da bancada, que tá falando aqui, Ricardo.
Peraí, rapaz, é modo 7G.
Nem sonho, Kaique Gonçalves tem que ser titular nesse time aí. Nada contra o jogador vinha até desempenhando um papel fundamental na posição dele, mas chegado peças melhores, com mais qualidade, hoje o meio de campo não precisa só estar marcando não, tem que saber sair jogando, tem que saber construir, e Kaique Gonçalves não sabe construir. É um jogador só para roubar bola, tocar a bola pro lado, é um jogador extremamente limitado, a verdade é essa. Nada contra o jogador, mas com essas peças que chegou aí, que é um pouco melhor, ele é banco aí. Boa noite.
Eu quero ver que jogo foi que Michel viu pra Kaique jogar amanhã. Cadê? Eu quero mais torcedor no Vitória aí, porque ele quer botar Kaique Gonçalves titular. Você concorda? Tem mais? Ah, 996-54-2750. Ô, Reinaldo, primeiro você, vá, como repórter do Vitória. Me diga aí, vá.
Não, e eu tô com torcedor.
Peraí, segura.
Boa noite, Fábio Gomes, Leonardo aqui de Pau da Lima, não. Parece que tem jogadores melhores do que Kaique Gonçalves para esse jogo aí, tá bom? Jogadores mais um pouco experientes, certo? Que pode muito bem pegar essa vaga aí, tá certo? Eu não concordo, não. Leonardo de Pau da Lima.
Você vai mudar de opinião?
Não.
Ele mandou mensagem para mim aqui. Não vai mudar de opinião? Só dá... 996-54-2750.
Sabe não, por
que
não?
Não, não quero que você... Reinaldo Oliveira, vá.
Ah, rapaz. Não, eu discordo de Michel Corbacho.
Você discorda dele?
Eu discordo, viu?
Primeira vez, meu Deus.
Muita novidade pra uma quarta-feira.
Futebol é gostoso por isso, rapaz. Olha o Flávio Lordelo aí. Meus parabéns, tá, Flávio? Tudo de bom pra você?
Você quer dizer que você discorda
não,
dele também?
É porque a gente já discordou muito no futebol e discorda tá. Sempre. Aí a gente tá discutindo ali no privado ali. Grande Flávio Lordelo, tudo de bom, felicidades, tá, amigo?
Desse
não concordo com o Michel.
Não senti verdade, não.
Mas... Não, é a mais pura verdade. Eu discordo de Michel Corbacho e concordo com o que o torcedor primeiro falou em relação ao Kaique Gonçalves. O Vitória precisa ter um jogador que saiba construir ali no meio campo, que saiba dar um toque ali saindo de trás. Kaique Gonçalves não é esse jogador, tanto que ele joga como zagueiro justamente por causa disso, porque ele não tem uma boa saída de bola. O Vitória elevou o nível da sua equipe, Fábio, e a gente está cobrando Kaique Gonçalves como titular. Você tendo o Wallace, que chegou agora aí, tudo bem, não chegou 100%, também não joga já há bastante tempo, vai ter o seu momento. E chegou Pochettino, que ele mesmo disse, gosta de jogar como volante. Tudo bem, na Argentina, meia também é volante, né? Todo aquele jogador que joga do meio pra frente, lá na Argentina é volante. Então ele falou isso aí, a gente viu isso também no jogo contra a equipe do Vasco, ele entrou muito bem, mas ele é esse cara para dar esse passe de qualidade. Se for para tirar Zé Vitor, eu colocaria Pochettino, eu não colocaria Kaique Gonçalves.
Vou voltar pro meu príncipe, venha.
Respondendo, obrigado.
Um Lorde, né, velho? É um Lorde. Me botou assim do nada na história, mas não tá valendo.
Não, cara, eu não vou mentir, não é que você tem que concordar com a minha opinião, eu tô falando que você e eu somos os mais jovens da equipe.
Mas, é verdade, mas até de
foi,
idade.
Isso foi indicação, tipo assim, fique quieto.
Eu nem ouvi o argumento de Michel Corbacho, né? Porque ele pode ter um argumento específico para o jogo de amanhã. Mesmo não ouvindo o
você já discorda.
Já discordo da ideia dele de colocar, porque assim, cara, acabei de falar, né? Que o Vitória melhorou em muito o seu elenco, o Vitória é muito mais forte nessa parte agora do Campeonato Brasileiro pós-Copa. Então, se você tem muito mais jogadores à frente do Kaique para colocá-lo amanhã. Embora não tenha ouvido ainda qual é o argumento de Michel Corbacho em relação a isso. Mas já sou contra, não o tira Lezeriano. Primeiro que ele está abaixo, na minha opinião, dos atletas que estão, mesmo aqueles que fisicamente não estão preparados. Mesmo que ele esteja 100% fisicamente melhor, ainda assim, tecnicamente ele não supera os demais.
Bom, eu vou deixar o Michel explicar. Agora eu tô bem confuso, né, com as atitudes de Michel. Porque enquanto eu tô dizendo que o cara não deve ser titular, ele tá concordando comigo. Aí Reinaldo diz, ele tá assim. Aí Magni fala, ele tá assim. O torcedor falou, ele concordou.
Eu acho até que ele vai dizer isso. Na semana passada.
Bem, né? Ó, meu irmão, peraí, você não, vai falar rápido. Pelo cara?
Não, não vou falar pelo cara, não. Ah. Em relação à semana passada, ele foi o único que chegou aqui na equipe e disse que Diego Tárzia seria titular no lugar de Mateuzinho. Tudo bem, Mateuzinho tava com aquele problema de virose. Mas ele foi o único que disse aqui.
Você tem que discordar e piruar ao mesmo tempo, né? Vá, Michel.
Então
você
quer dizer que ele tem uma informação privilegiada, é isso?
Nem sou repórter.
Sabia que o cara não ia pro jogo, por
isso. Não. E ele tá me chutando aqui, viu? Pra eu concordar com ele aqui. Ele tá me chutando. Não, mas o que é que acontece, de fato? Por que, Fábio, vocês falando e eu aqui balançando a cabeça, né? Como um papagaio de pirata, sim, né? Concordando. Mas por quê? O que vocês estão falando sobre a qualidade técnica, isso é indiscutível. Que o Vitória melhorou o seu plantel, melhorou a qualidade do seu elenco, isso é indiscutível, tá? Isso a gente não discute. Que Pochettino, por exemplo, é mais jogador do que o Kaique Gonçalves, que o Wallace é mais jogador do que já vimos, né? Do que o próprio Kaique Gonçalves, sem dúvidas, tá? Eu não sei se, por fator entrosamento, o Wallace já seria titular nesse momento. Também não sei questões físicas. Tanto como o Kaique Gonçalves. Até perguntei a Reinaldo aqui. Ele tá 100% fisicamente? Confesso que eu não sei. Mas por que Kaique Gonçalves nesse time? Também não sei se Zé Vitor já tem 100%, se está 100% fisicamente
já
pra jogar.
Já tá sim. Foi só uma pancada aquele jogo, né? Felizmente não teve nenhuma lesão.
Excelente, isso aí é bom. Mas por quê?
Por quê?
O Vitória é... O Vitória não é apenas um dos piores, né, no Campeonato Brasileiro como visitante, mas o Vitória tem a pior defesa como visitante. São 22 gols sofridos no Campeonato Brasileiro atuando fora de casa. E pasmem, o Vitória só sofreu 3 gols no Campeonato Brasileiro em casa. Então a gente vê essa discrepância do Vitória jogando dentro de casa com seu sistema defensivo, e quando o Vitória vai fora, o Vitória muda totalmente. Né? O Vitória tem a defesa mais vazada fora de casa. E por que Kaique Gonçalves? Kaique Gonçalves, sendo esse primeiro volante, ele traz uma variação tática e oferece a Jair Ventura uma variação tática, sobretudo jogando fora de casa, para fechar sem a bola uma linha de 5, se infiltrar entre os zagueiros e o Vitória ali preencher, na fase defensiva, sem a bola, uma linha de 5 defensores. Vai encarar um Botafogo que não vive um bom momento? É fato, é verdade. Deve se aproveitar disso, inclusive. Mas a presença de Kaique Gonçalves, por ter esse poder físico, esse poder de marcação, por oferecer essa variação tática, inclusive, né, pra mim, é um jogador que poderia e deveria ser titular para a partida específica de amanhã, tá? O Vitória precisa não apenas vencer a primeira fora de casa, mas estancar essa sangria defensiva. E pra você estancar essa sangria defensiva, você insere um jogador que ali, à frente da área, em atributos defensivos, é um volante bom para atributos defensivos, é um volante que oferece, né, essa possibilidade, e também essa possibilidade de variação tática. Sem a bola, baixo, me infiltra entre os zagueiros e faz uma linha de 5 defensores. Com a bola, ele pode sim saltar e ajudar também no meio de campo, ao lado de Baralhas, Emanuel Martins. Assim eu veria o Vitória para a partida de amanhã.
Rapidinho, Reinaldo, até para você falar e o Magrini voltar também para essa conversa, eu acho que, eu até não discordo da sua opinião não, mas eu acho que se tem um jogo pro Vitória vencer fora, é esse de amanhã e o do contra o Remo, tá? Lógico que todo jogo dá pro Vitória vencer, dá, porque a gente não pode voltar o time do Vitória com um time ruim, não é isso. Mas para voltar e vencer fora de casa, nada melhor do que... Eu vi o jogo Botafogo e Santos. Horrível, dois times horríveis. Mas o Botafogo tá numa maré que os caras parece que estão chateados mesmo com a diretoria e não tá funcionando nada. Então eu acho que o Vitória tem que ir pra cima, né? Se abrir não, mas eu acho que o jogo do Vitória vencer é amanhã. Se o Vitória fizer um gol no início contra o Botafogo, vira tudo. A maré fica a favor. Eu acho que o jogo é pra amanhã, o Vitória vencer e vencer contra o Remo também.
Concordo com você, Fábio, até porque o Michel, ele falou aí do Kaique Gonçalves, explicou toda a situação, o porquê dele colocar o Kaique. Ele fez isso contra o Fluminense do Rio de Janeiro, lá no Maracanã. Mas, pra mim, a circunstância agora, Michel, é muito diferente. O Vitória precisa vencer fora de casa. Pior que não tá nem mais próximo da zona de rebaixamento. Não é por isso que eu tô dizendo que tem que vencer. Tem que vencer pra dar uma tranquilidade fora de casa.
E fazer outros planos de
tabela. Você vai ter um jogo agora em sequência fora de casa, no domingo contra o Remo. Então, ganhando amanhã, você vai com uma moral elevadíssima.
Já tá 5 pontos, né, acima do Vasco.
Já tá com 5.
O Fluminense era adversário de ponta de tabela. O Fluminense terceiro colocado. Talvez até. Talvez até um receio maior de sofrer o gol. E na verdade foi o contrário, né? O Vitória consegue ficar na frente do marcador. Exato. Até praticamente no final da partida. Mas assim, eu tô com os meninos de conta cor baixo. A favor do futebol ofensivo.
A favor do futebol ofensivo. Eu gosto, tá? Eu gosto do futebol propositivo. Mas, de fato, pra amanhã eu iria com o Kaique Gonçalves.
Em uma das coletivas, o Jair Ventura, ele trouxe a seguinte explicação que eu acho plausível. Em todos os jogos fora de casa, ele não contou com força máxima. Ele teve algum problema. Naquele elenco, antes da Copa do Mundo, que você achava a conta do chá, mas que resolvia. Em todos os jogos fora de casa, ele em nenhum momento pôde contar com seus melhores. E ele justificou o fato do time ficar mais fragilizado e ainda não ter vencido fora de casa. Amanhã, até por conta do momento que o Botafogo atravessa, e ele tem um elenco mais reforçado, creio, Reinaldo, você também está certo. É o jogo do Vitória ganhar. É o jogo, por todas essas circunstâncias, é o jogo do Vitória ganhar. E eu acredito que amanhã o Vitória possa vencer o Botafogo e aumentar aí 8 pontos da zona do rebaixamento e começar a ter outro planejamento em relação ao Campeonato Brasileiro.
Se a gente discute Bahia na Libertadores, Vitória vence, por que não começar a pensar no Vitória na Libertadores?
Fica 2 pontos do Bahia.
É, tem que acabar com essa história de Bahia vai chegar na Libertadores, que eu acho que não vai. Tá? Mas se a gente pensa para um lado, com o distanciamento que hoje existe de Bahia e Vitória muito curto, é uma vitória, seria uma vitória no Bavi, por exemplo. O Vitória passaria o Bahia, se o Vitória vence amanhã e vence o Bavi, matematicamente o Vitória fica à frente do Bahia, tá? Então é muito possível a gente pensar nisso. Mais um áudio antes do intervalo, vamos lá.
Boa noite, Fábio. Boa noite, galera da bancada aí do Ben News, aqui é a Lima do EPI. Meus amigos, é o seguinte. Se for para tirar Zavito, tem que botar Pochettino mesmo. Porque esse Wallace, ele é jogador de comparado com Ricardo Hiller. É o mesmo futebol de Ricardo Hiller. Jogador lento, alto, que não sobe para cabecear bola nenhuma. E conheço ele há muito tempo. O futebol dele, ele não tem condições de ganhar vaga para Zavito ou não. Sinceramente, eu não tiraria Zavito para botar nenhum. Nem para botar Pochettino, nem para botar esse Wallace. Entendeu? Outra coisa que eu não concordo com o Jair Ventura, se o Fabiano Souza já está legalizado, já tem condições, Por que Jamerson na lateral direita? Não tem como isso, não. Isso aí não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Esse rapaz aí de lateral esquerdo para ir para direita, não tem como, não, irmão. Se você já tem um lateral de ofício, para que botar um lateral esquerdo? Se o rapaz já pode jogar. Pelo amor de Deus, não concordo também com isso também, não.
Vou Valeu. Deixar essa discussão, um abraço.
Boa noite a todos.
Valeu, irmão. Depois do intervalo a gente discute também essa lateral direita barra esquerda do Vitória. Eu vou ali e volto já.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code na tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Nesta quinta, dia 23, tem jogo pelo Brasileirão aqui. É o Vitória pagando a conta do jogo atrasado. Quarta rodada do Brasileirão. E direto do estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Botafogo e Vitória, às 7:30 da noite. Pela quarta rodada do Brasileirão. Vitória, Botafogo. E a equipe de craques do Arena Futebol Itapuã FM entra em campo a partir das 7 horas da noite, com narração de Marcos Mendonça, comentários Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Vitória e Botafogo é nesta quinta-feira, dia 23, a partir das 19 horas aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
87,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Grades da Itapuã.
Nove horas mais 4 minutos, estamos de volta e meu querido Reinaldo Oliveira quer explicar por que Jamerson e se ele concorda, como o ouvinte falou, de Jamerson ser mantido do lado direito.
Já expliquei, né, o porquê de eu manteria o Jamerson ali na direita. Primeiro porque eu entendo que ele tem mais força física nesse momento agora do que o Fabiano. O Fabiano pegou as férias europeias, já que ele vem de Portugal e a última partida dele foi no finalzinho de maio. A gente tá falando de quê? De 2 meses. O jogador chegou ao Vitória, ele não deve estar 100% fora de ritmo e tudo para pegar logo um jogo difícil contra o Botafogo lá no Engenhão. Não, eu não botaria. Colocaria de fato aí o Jamerson, né? É o que ele vem jogando e vem jogando bem. O Vitória vem performando, foi campeão da Copa do Nordeste com ele atuando bem. Eu manteria o Jamerson.
Vamos lá, bota mais um torcedor aí, vamos nessa.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Reinaldo Oliveira, Magrini. Rapaz, na partida que o comentarista falou aí, ele jogou muito bem. O Kaique Gonçalves contra o Fluminense. E o Vitória não ganhou aquela partida contra o Fluminense, porque se o Lucas Acan saiu todo estabanado naquele lance. Aí o cara trocou a bola por cima dele e fez o gol. Se ele fica dentro do gol, ele não toma o gol. Entendeu? Aquele dia a culpa toda foi o Lucas Acan. E o seu Neres, que o rapaz pegou a bola dele. E aí desceu e o Lucas Acan também saiu parecendo um maluco e tomou aquele gol. E a gente perdeu o jogo, faltando um minuto para acabar o jogo. Boa noite, Carlos de Pituaçu.
É, uma nota de utilidade, acessebnews.com.br, daqui a pouco vai ter essa notícia, né? Informação de um incêndio de grande proporção em Itaberaba, com 4 casas pegando fogo, tá? Então, daqui a pouquinho no bnews.com.br, acabei de receber essa informação, e aí acesse o site mais paquerado do Brasil. Comenta, Michel Corbacho.
É, eu concordo totalmente aí com o nosso ouvinte. É, o Vitória ia ganhar aquele jogo contra o Fluminense. O Vitória fez uma partida muito boa, inclusive. Pra mim foi uma das melhores exibições do Vitória fora de casa. E a gente falava, ó, o Vitória ainda não venceu fora de casa, mas tá muito próximo disso, porque as exibições do Vitória, né, estão demonstrando isso. O Vitória foi por muito pouco, não vencia o Fluminense naquele jogo no Maracanã. E aí, como o nosso ouvinte falou, né, realmente o Neres acaba falhando, né, na jogada aí em cima de John Kennedy. Infelizmente também o Edenilson, improvisado na lateral direita, né, acabou perdendo na velocidade para Kevin Serna. E aí Serna, na frente do goleiro, dá um tapinha por cima e empata praticamente no último minuto, né, daquele jogo, impossibilitando de que o Vitória pudesse conquistar os primeiros 3 pontos fora de casa. Mas se o Vitória voltar a performar como vinha performando, principalmente nesses jogos, né, contra o Fluminense, contra o Flamengo fora de casa, inclusive, pra mim o Vitória tem totais possibilidades de conquistar os primeiros 3 pontos longe do Barradão nesta partida diante do Botafogo.
Beleza, vamos lá, 9:07, bota mais um torcedor, vamos lá, 99654-2750.
Boa noite, Fábio, boa noite, equipe da Itapuã FM, Antônio da Chapada. Amanhã o Vitória vai ganhar a primeira fora, 1-0 é goleada, vamos que vamos, negou.
Valeu!
Antônio da Chapada.
Valeu, meu irmão, obrigado. Ô, Valença, falando um pouco do Bahia de novo, como é que tá a situação do Juba, né? Que a gente falou de Zé Guilherme, falamos de Iago Borducci, citamos até aqui o Juba, mas como é que tá a condição do Juba? Juba, inclusive, que tava suspenso, né, aquela história do terceiro cartão amarelo para poder zerar. Há alguma possibilidade de no domingo o Juba já aparecer, mesmo que não titular, mas que já apareça à disposição do Rogério Ceni no banco de reservas?
Acredito que sim. Até porque, Fábio, se não fosse o pensamento do Bahia em utilizá-lo no jogo contra a equipe do Corinthians, talvez não se fizesse necessária a expulsão, o terceiro cartão amarelo dele no jogo contra a equipe da Chapecoense. Então eu acho que a ideia do Bahia é utilizar o Juba, não sei se 90 minutos, mas eu acho que o pensamento do Bahia hoje é utilizar esse atleta para o jogo de domingo. E aí é aquela coisa, o Zé Guilherme deve sair, e aí vem a grande dúvida que nós vamos ter, se o Juba vai ser um construtor, porque ali pelo lado esquerdo ele vai terminar batendo em lado com o Nestor, ou se ele vai ser um jogador para poder fazer um pouco da função do Zé Guilherme, indo mais como ponta, jogando até a linha de fundo. Então, assim, é um X que a gente vai ter que observar melhor, ou até mesmo o Rogério Ceni colocando o Eric Puga de volta pra jogar como ponta, e aí o Juba e o Nestor fazendo a parte da construção do time do Bahia.
E aí eu pergunto, Magrini, já pra você, se o Juba tiver condições de ir pro jogo, o que o Zé Guilherme tem mostrado? Não tô dizendo pra poder botar o Juba no banco, porque Juba nesse momento não vai ser banco pra ninguém do Bahia, mas eu digo pela volta da lesão, tá? Ninguém tá dizendo que Zé Guilherme é melhor do que o Juba a ponto de deixar a Juba no banco. Mas nesse momento, o futebol do Zé Guilherme é suficiente para dizer, não, vamos ter cautela, deixa o Juba devagarinho, entra no segundo tempo até recuperar a parte física? Ou é melhor colocar logo o Juba para iniciar, faz os primeiros 45, depois tira o Juba e vai com o Zé Guilherme que tá melhor? Qual é a sua análise sobre isso?
Olha, Zé Guilherme não traz uma preocupação, tipo, com ele, eu prefiro o Juba com a perna só. Não, eu não acho que não é o momento de você imaginar isso. O cara é tão deficiente que você prefere colocar um cara baleado no lugar dele. Baleado na linguagem do futebol, o cara que não está 100%, tá? Eu não sei, né, Valença, ele teria condição de suportar 90 minutos?
A gente não tem como ter essa convicção, a gente não tem como ter essa informação.
Agora, o fato é, ele está à frente do Borducci, do Iago Borducci, né? O Zé Guilherme, ele está à frente do Iago Borducci, que não conseguiu até agora, sabe, mostrar e que está na briga, que merece ser titular, né? Ele é a terceira opção hoje do Rogério Ceni na lateral esquerda. Se ele não está 100%, eu não vejo por quê. Porque, na verdade, o Zé Guilherme, a única falha dele no jogo foi exatamente o gol. Ah, mas aí foi a falha que é crucial. Ela seria mais sentida se o Bahia tivesse perdido o jogo. O Bahia quase ganhou o jogo no finalzinho. Mas não é. O problema não é só o Zé Guilherme. Né? Foi um erro coletivo, Fábio, no gol que o Bahia tomou. O Roman Gomes que permitiu o cruzamento do não, o nome do pontinha do Bernard, do Atlético. E aí você
alegria
tem
nas pernas.
Alegria nas pernas. E você tem Cumina com ele marcando a bola, né? Ele ficou olhando a bola e esqueceu do zagueiro Juan do Atlético para fazer o gol. Mas assim, sendo objetivo em relação à sua pergunta, o Juba não estando 100%, eu começaria assim o jogo com o Zé Guilherme como titular.
E você, em Valença primeiro?
Não, eu acho que o Juba hoje é um jogador importantíssimo no esquema tático. O Rogério Ceni deixou isso claro na coletiva, inclusive. Então eu acho que se o Juba tiver condições de começar o jogo, até mesmo que não jogue 90 minutos, eu acho que ele vai terminar indo. O Zé Guilherme é um jogador que não compromete até até a página 2, né? Porque, por exemplo, antes do gol do Atlético Mineiro, ele tomou duas bolas nas costas e que o Ramos Mingo ficou desesperado com ele, e o Ramos Mingo também não fazia uma boa partida. Então, assim, o Zé Guilherme é um jogador muito mais ofensivo e pouco produtivo defensivamente. Tanto que ele foi substituído não só pelo cansaço, mas pelo cartão amarelo que ele tomou do Coelho, e o Coelho acabou entrando na cabeça dele, né? Toda bola que ia pra cima, ele deixava o corpo pra o Zé Guilherme vinha, trombava. Então eu colocaria hoje o Juba. Tô com o Magrini na ideia de que o Zé Guilherme ultrapassou o Iago Borducci em termos de posição. Seria o cara pra sentar no banco de reservas ao invés do Iago Borducci. Mas eu acredito que o Bahia vai preparar Juba para o jogo de domingo.
Rapidinho, Fábio, a minha análise é em função do próprio comportamento do Rogério, tá?
Sim.
Porque assim, Everton Ribeiro é importantíssimo. Tem condição de jogar 90 minutos, ele opta pra ele ficar no banco. Exato. Os dois jogos, né? O jogo em casa, o jogo atrasado contra a Chapecoense e o jogo ontem contra a equipe do Atlético Mineiro. Então, por causa desse comportamento do Rogério Ceni, que eu acho que se o Juba não tá 100%, que Juba e
o Lilinho ainda fala aqui, Maguinho, desculpe, ó, pra você, que acho que é mais ou menos pra você não, porque você tá falando, vocês estão acostumados com um jogador que leva 3 meses pra entrar na equipe.
Isso é verdade. Porque o Rogério sempre demorou pra poder botar um jogador pra poder. Mas assim, hoje o Rogério tem ao seu lado a ideia de que o Nestor é um jogador que tá substituindo e não tá deixando a desejar, muito pelo contrário. Tem participação direta em praticamente todos os gols do Bahia. Então ele fez o gol de pênalti contra a Chapecoense. O cruzamento do escanteio que o David Duarte dá o passe pro Roman Gomes é dele. E o passe que faz o gol do Ademir ontem. E aí conta pro Zé Guilherme é o seguinte, o Zé Guilherme produtivamente fez o quê? Ele sentiu muito o jogo contra a Chapecoense. Inclusive o Rogério Ceni teve que chamar ele para poder consertar ele taticamente. É um jogador promissor. Eu acho que hoje o que deixa a tranquilidade de ter o Everton Ribeiro no banco é porque o Nestor tá respondendo em campo. E o Zé Guilherme eu acho que não responde à altura do Juba, por exemplo.
Quer concluir, Maguinho, que eu te interrompi, desculpe?
Não, mas é isso, ainda assim com esse argumento que é válido, de Valença, concordo plenamente, até porque o Juba não é só um lateral, né? É um lateral meia. Sim, é um lateral, o único lateral do futebol brasileiro que constrói, o único, de todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Nenhum time tem um lateral igual o Juba. Nenhum time da Série A tem um lateral igual ele. Então, não é só um lateral qualquer, né? O Juba é diferenciado. Ainda assim, pelo comportamento do Rogério Ceni, embora o argumento de Valência seja muito interessante, que o fato do Everton estar no banco porque o Rodrigo Nestor, ele está correspondendo, embora o Zé Guilherme não, mas é o fato de ele estar voltando de contusão e ele opta muito por não utilizar um jogador que não está 100%. Eu estou pensando em relação à cabeça do Rogério Ceni.
Vou além, viu, Magrini? Luciano Juba, e aí, aqui é a informação do SofScore, tá? Luciano Juba é o lateral das top 10 ligas do mundo com mais gols em 2026. Então, você vê a importância, né, de Luciano Juba, não apenas para o Bahia, mas a relevância que ele tem dentro do futebol brasileiro hoje, do cenário nacional. É um lateral que, como você falou muito bem, é um lateral meia, é um lateral que joga por dentro, um lateral construtor. E não apenas isso. O Juba, ele oferece ao time de Rogério Ceni, oferece ao Bahia o que muitas vezes o Bahia deixa a desejar, que é finalizações de média distância. Fator surpresa, inclusive, é aquele jogador que chega, pisa na área como um fator surpresa, finaliza bem de média distância. Então, como o próprio Rogério falou, né, na coletiva ontem, e repito, é o jogador mais influente para o jogo do Bahia. E se você tem o jogador mais influente para o jogo do seu time com 60% fisicamente, pelo menos você vai iniciar a partida com ele para o primeiro tempo, para os 45 minutos. Então, eu acredito, tá? Que Luciano Juba vá ser titular no time do Bahia. Ainda que não esteja 100% fisicamente, mas eu acredito que o Luciano Juba vá ser titular no time do Bahia. E é como o Valença falou, a diferença entre Luciano Juba, né, na situação, na ocasião, Luciano Juba para Everton Ribeiro, é que o Nestor vem cumprindo na função de Everton Ribeiro, e bem, né, inclusive. E o Zé Guilherme, infelizmente, não vem cumprindo tão bem, né, não só no lance do gol, como o Valença falou ontem, por exemplo, no início do jogo, 7 minutos,
sim,
o Ronaldo faz uma bela defesa nas costas de Zé Guilherme, em que o Coelho acerta uma finalização e exige do Ronaldo uma boa defesa. Então, o Zé Guilherme, ele tem deixado a desejar, né, na parte defensiva, e ofensivamente auxiliado muito pouco. Então, você não vai abrir mão de um jogador que tem essa interferência para o seu jogo, essa influência para o seu jogo, como é o Luciano Juba, para ter o Zé Guilherme e manter o Zé Guilherme no time.
Rapidinho, em relação ao Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai vencer no Coritiba por 3-1, abrindo 10 pontos. Ixi. Do segundo colocado, que é o Flamengo.
Bem feito, não tá gosto chegando... do Flamengo.
Ih, o Flamengo já criou um problema aí, viu, irmão?
O Palmeiras está chegando a 44 e o Flamengo tem 34.
Eu dizia que eu era Flamengo, mas agora eu posso dizer que eu sou Vasco.
Agora uma outra pergunta referente aí a situação do Bahia. Magrini, Valença, Reinaldo pode opinar também, e o próprio Michel Corbacho. Alguma dúvida de que o Guido vai ter que esperar o Ronaldo se machucar? Porque o Ronaldo tem feito grandes partidas. Ontem teve culpa nenhuma no gol do Atlético Mineiro. E na minha opinião, mais uma vez, foi peça importante quando precisou ser acionado. Alguém discorda dessa opinião minha?
Ele fez uma defesaça ontem no chute de Coelho, né, no primeiro tempo. Não discordo não, Fábio. Eu acho que o Guido vai esperar o momento dele, e o Ronaldo tá muito bem. E é importante uma chegada de um jogador como o Guido Herrera, um cara que já é tarimbado, já tem mais de 33 anos... cara que já tem uma experiência vasta. Então, chegando ele, Ronaldo vai ter que elevar o nível dele para se manter como titular. É por isso que é a importância de chegada de um jogador qualificado, para aumentar a competitividade do elenco. Ronaldo titular e esperando a vez o Guido.
Eu só acho que não seja necessária a contusão. Minha preocupação hoje com o Ronaldo é que o Ronaldo tem dois cartões amarelos. Então, uma suspensão pode dar um Guido, e a gente sabe como é que é futebol hoje, né? Cara entrar, arrebentar, ainda mais ablando, aí cai no gosto de muita gente, né?
Eu acho hoje mais difícil, mesmo sendo só pelo terceiro cartão, acho muito difícil, tá? Pelo que o Ronaldo tem mostrado.
Aí faz com que o Ronaldo não tome o cartão.
Aí o Guido tem que pegar 7 pênaltis, viu, Maguinho, pra poder tirar o Ronaldo.
Assim, eu acho que a questão é meritocracia mesmo. O Ronaldo, ele não vai sair do time só porque chegou um grande goleiro. A gente sabe do tamanho do Guido, mas o Rogério Ceni seria muito incoerente e injusto se tirasse o Ronaldo do gol só porque o cara chegou e é um cara famoso, mais rodado. Não, o Ronaldo mostrou até hoje que merece continuar sendo titular. Se a questão fosse uma deficiência técnica, aí justificaria. O bom é que agora, de fato, o torcedor do Bahia não pode reclamar de que não, só tem um goleiro na equipe.
É um dos
agora,
goleiros.
O Bahia tem, você tem dois grandes goleiros no elenco.
Exatamente. O Ronaldo é um dos goleiros com mais gols evitados na Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, está entre os melhores goleiros da Série A do Campeonato Brasileiro. E como você falou, Magrini, muito bem, o Ronaldo, o Rogério, ele não vai perder o elenco, entre aspas, com a chegada de Guido e imediatamente botar Ronaldo no banco. Não vai, né? Ainda que Guido tenha hierarquia, experiência de Libertadores, de competições internacionais, né? Ainda que Guido tenha um jogo com a bola nos pés melhor do que Ronaldo, sai pro jogo melhor e isso ajuda a ideia de jogo do Bahia, característica desse time jogar, mas o papel que vem desempenhando o Ronaldo, até então o Ronaldo segue sendo titular.
A primeira obrigação do goleiro é não tomar gol, então o Ronaldo tá fazendo isso bem feito.
Demais.
Vamos lá, mais tu. Oi, desculpa, Maguinho. Não, fica à vontade.
Não, Fábio, já disse que interrompe pra caramba.
Não, jeito nenhum.
Quando o Corbacho fala de Ronaldo, Valença, ele disse que tem a memória curta, né? Mas eu não vou lembrar o jogo, mas uma defesa que Ronaldo fez, que o ângulo até favorece, a impressão que a bola vai no gol do lado direito. E com ponta de luva, ele faz uma defesaça. Todo mundo, qualquer narrador, você, Fábio.
Foi o Red Bull Bragantino no ano passado. Foi uma cabeçada numa cobrança de escanteio e ele cabeceou e pegou de ponta de dedo.
De ponta
eu vi esse lance, Magrini, até em câmera lenta. Ficou um negócio extraordinário.
Lindo. A defesa é uma das mais bonitas.
E foi a mais bonita do campeonato do ano passado.
Mas Reinaldo, Magrini falou pra mim, viu?
Desculpe.
E eu tô com Valença nessa, viu?
Eu lembro.
Eu tô com Valença nessa. Minha memória também é péssima.
Não lembra nada.
Mas assim,
depois que você falou, eu lembro.
Você vê a questão da confiança. Não, continuo sem lembrar, inclusive. Mas o Ronaldo, a confiança do Ronaldo, ela impacta também.
Flávio diz aqui, Bahia e Red Bull, sim.
Impacta também na decisão do atacante, né? Porque o Ronaldo, ele tem algumas coisas de saída de gol que ainda não é 100%. Mas debaixo da trave, aquele posicionamento de goleiro debaixo da trave, ele é muito bom. Não sei se foi essa defesa que você falou, mas os dois chutes ontem de cara a cara com ele, eles saíram pra abafar, ele é muito bom. Então isso faz com que o adversário sinta e teima um pouco mais. Antigamente eu não... A gente viu o João Paulo, né? Com todo o respeito ao João Paulo. Mas se o cara chutou a primeira e foi no gol, Fábio, que foi goleiro durante um bom tempo, o cara vai chutar.
Esqueça, meu irmão.
O cara vai chutar a bola o tempo todo, irmão. Que uma hora vai acertar. E quem tá atrás do gol, o repórter Reinaldo, sabe muito bem disso. Quando você vê o goleiro tateando muito num chute que vem de fora da área, que ele sai com um pé pra lá, um pé pra cá, até definir a jogada, ali é certeza que o cara tá inseguro no jogo. Ele pode até não ser um mau goleiro, mas naquele momento ele tá inseguro.
Tá aí, vamos lá, antes da gente voltar a falar do Vitória, eu quero saber da tal da reunião, que Fábio Mota quer se perpetuar, 257 anos comandando Vitória, que quer mudar, não quer que o sócio vote mais, que não quer mais SAF, o conselheiro disse tudo isso aqui em entrevista, mas a gente vai voltar a falar disso com o Reinaldo pra saber se tem alguma novidade, antes bota o torcedor aí, 996-54-2750.
Fábio, torcedor, você tem que parar de ser um pouquinho irracional. Só olha para reclamar de técnico. Ele tem que entender que técnico não entra em campo, técnico não perde gol, técnico não dá braga. O cara é um esquema dele, bota o jogador pra jogar, o jogador chega lá dentro e não corresponde. Tem que parar de tratar jogador como um bebezinho, pá, cheio de dengue o jogador. Acabar de jogador, o jogador que tá lá dentro do campo tem que resolver. Independente, às vezes, do esquema que às vezes também pode jogar. Na verdade, o esquema tem a ver, mas o cara que chega em campo, meu irmão, tem que resolver. Muito mimimi pra cima de jogador. O jogador tem que chegar lá e jogar futebol dele.
Tá aí. Mas por que ele falou sobre isso? De jogador, mimimi.
Tá precisando desabafar.
Não, é porque eu queria entender o contexto.
Alguém, algum torcedor deve ter dito alguma coisa sobre o treinador aí, né? Sobre o Rogério Ceni.
Não, porque
ele tava falando. Atrás,
que, não, foi, acho que foi na discussão que ele tava. Exatamente, essa discussão aí. É. Que a gente tava falando que não viu que o Rogério Ceni fez absurdo como um ouvinte tinha trazido.
Isso, exatamente.
Dizendo que Rogério Ceni mais uma vez fez muito absurdo no jogo de ontem e tal. Viu que minha memória é boa?
É pra hoje, foi.
Vambora, vamos lá. 996-54-2750, mais um áudio aí.
Boa noite, equipe da Itapuã, meu nome é Roberto. Veja bem, fazer um comentário aí a respeito do jogo contra o Fluminense. Com certeza foi a melhor partida do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Vitória não ganhou o jogo? Não foi por causa de A, de B, de C, não, de arcanjo, nada. Se o Vitória não tomasse aquele gol, o jogo estava até hoje. Porque o primeiro gol que o Vitória tomou foi falta em cima de Vitor lá, do volante da gente. Entendeu? Que a arbitragem não deu, gerou o escanteio e tomamos o gol. Então, foi muito erro de arbitragem também. Entendeu? Então, se o Vitória não faz o gol, a arbitragem é horrível. Não é a mesma coisa o torcedor que entrou aí falando sobre a arbitragem do jogo de ontem. Mas ele não entrou para falar da arbitragem do jogo anterior, que o Bahia foi beneficiado. Então a torcida é assim mesmo, entendeu? Vida que segue, um abraço.
Valeu, obrigado, meu irmão. Vamos lá, Reinaldo Oliveira, me traga detalhes aí da reunião do conselho. O que é que teve? Me diga se alguma atualização rolou depois de todas aquelas informações que você passou.
Não, Fábio, morreu ali mesmo, né? Até porque o conselheiro, ele deu entrevista quando acabou a reunião. A reunião, os tópicos principais ficaram para a próxima segunda-feira, que é depois do jogo do Vitória e Remo, é que vai acontecer aí essa reunião mais uma vez para debater sobre o assunto de SAF e também sobre a eleição do conselho fiscal, né? Porque não vai ser mais uma chapa na eleição, o conselho fiscal vai ser decidido entre o conselho deliberativo.
Estão aos poucos voltando ao que era antigamente,
exatamente,
né?
Exatamente, já começou pelo fiscal.
Não, você volta com a joia. Isso. De você ter que pagar, além de ser sócio, pagar. Isso. Você tem que pagar uma joia para ser conselheiro. Já ampliando o período para o sócio torcedor votar.
De 18 para 24 meses.
Para participar da eleição. E agora com a questão do conselho fiscal sendo eleito através do
dentro
voto do conselho.
Deliberativo, exatamente. E já deixa de ser indireto, passando a ser direto, né? Como era antigamente. Né?
Agora passa a ser indireto, na verdade.
Indireto, verdade.
Porque antigamente, a última eleição do Vitória, você votava para presidente do conselho diretor, presidente do conselho deliberativo e presidente do conselho fiscal. Hoje, então, no caso, daqui a pouco vai virar o seguinte: você vai votar só para presidente do conselho diretor, votar nos conselheiros e os conselheiros decidirem quem vão ser o presidente do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.
Exatamente. Então, esses tópicos ficaram para a próxima segunda-feira, inclusive na sexta-feira, no programa Conexão Rubro-Negra, o Michel vai estar aqui com a gente. Eu convidei o Felipe Silveira, ele mesmo que deu entrevista, para falar um pouquinho melhor sobre todos esses tópicos aí que estão sendo propostos na mudança do estatuto. Vai estar com a gente na sexta.
É importante, né, Maguinho? São muitas mudanças aí que o conselho está debatendo. Uma das que me incomoda mais, tá? É essa história da prestação de contas, que hoje é trimestral, e eles querem botar para semestral. O conselheiro, inclusive, disse aqui que eles não têm feito isso, não têm prestado contas. Então aí me explica mais ainda o porquê que eles querem mudar. Ao invés de consertarem a bagunça, eles querem tentar legalizar a bagunça que é o Vitória nesse quesito administrativamente.
Olha, quanto mais transparente for uma administração, melhor, cara, para todo mundo. Porque você demonstra do que você está trabalhando com lisura. Né? Não estou dizendo que não está trabalhando, mas você traz essa interrogação. Né? Quando você, com 3 meses, você não está cumprindo o que você prometeu e você quer amplificar isso para mais 3 meses, chegando a 6, isso denota uma dúvida muito grande em relação a isso. Então, você não deve, cara. Não deve. Vamos lá fazer tudo direitinho, as claras, né? E eu acho que também, com relação a postergar mandato, eu não sou muito favorável a isso, não. Eu acho que você tem que ter um limite de mandato, sabe? Se você faz um bom trabalho, você pode, sabe, colocar um sucessor lá no comando. Se você não conseguir, é democracia para isso, cara, né?
Mas só tirar uma dúvida, não serviria para Fábio Mota.
Não,
é.
Próxima eleição.
Seria para a próxima eleição. Então, por exemplo, não seria para benefício próprio direto.
Não.
Não seria para Fábio Mota.
Exato.
Então, esse questionamento assim é feito.
Eu sou contra seja, se ele fosse com o Fábio Mota, seria contra, o próximo presidente também. Eu sou contra esse negócio. Tem que ter um prazo, cara, sabe?
Eu sou contra, Magrini, porque a gente tá falando de quase 10 anos.
E só que o caso é esse, eles estão dificultando, me parece, isso, que pra manter eles no próprio poder. Isso. Sabe? Assim, até... não é pro Fábio Mota, mas é pro grupo deles.
Até porque.
Isso é que me deixa irritado.
Até porque Fábio Mota, ele não pode se candidatar novamente, porque ele já teve 2 mandatos. Mas claro que ele vai ter o candidato da situação.
Exato.
Né, que vai continuar sendo, acredito eu, as mesmas pessoas, né? Que já não muda há muitos anos. Acho que vai ser mais ou menos por aí. E outra coisa, a gente tá falando de quase 10 anos. Se ele se reeleger, vão ser 8 anos. E aí o conselheiro até explicou que era a situação de ser parecido com a eleição para presidente, o tempo de presidente, o tempo de vereador, de deputado, essas coisas. Mas não é bem por aí, tá? Eu conversei com algumas pessoas logo no dia seguinte, na terça-feira, e me disseram que é de acordo com o Profut, porque o Profut permite que um clube tenha uma eleição de 4 anos, né, de um mandato de 4 anos. E aí o Vitória quer se adequar um pouquinho ao Profut, tem alguns clubes que já estão mudando isso, botando também para 4 anos. Eu para mim manteria 3, tá de bom tamanho.
Eu acho até, me permita só discordar um pouco aí, não sei se vocês vão na mesma linha que eu, que o fato de ter um presidente por 4 anos, ele não chega a ser o maior problema pra mim dentro dessas modificações que tem aí. Eu acho que o fato de você não poder escolher o presidente do Conselho Fiscal, isso pra mim já é um problema.
Isso é, pra mim é o mais grave.
Entende? Você aumentar o número de joia pra você pagar, pra você ser sócio, pra você ser conselheiro, você pagar joia e ainda continuar pagando.
R$1.000 é a taxa, né?
A taxa que.
E você já paga pra ser conselheiro, porque exato, você tá pagando sócio. Você é sócio do clube. Você já paga o plano de sócio e ainda tem que pagar esses R$1.000.
Se agora, a gente olhar o plano de sócio do Vitória, não sei qual é o mais barato, mas vamos pelo mais barato, que seja, que tenha acesso ao estádio. Vamos botar 80, 60, 80 reais?
É menos. Eu acho que é. Eu vou pegar direito.
Pronto, mas que seja. Você bota pra 10 meses, dá R$600. Aí você vai pagar uma joia de R$1.000, você já vai pagar um salário mínimo no ano. Isso, pra você ser conselheiro. Então, assim, e eu tô falando de 10 meses, não tô nem dando os 12 meses. Então, assim, eu acho que pra mim, o que mais me incomoda são as mudanças indiretas. Essa dos 4 anos. Já que o Fábio Mota não é candidato, ok. Porque seria um ano a mais de quem vencer. Exato. E aí depende de Fábio Mota botar um candidato dele, se a oposição botar um candidato dele, tudo bem. Eu acho que as outras mudanças é que me deixam mais com o pé atrás, que é a questão de você...
Mês, tá? É 100 por mês, é 100, o plano... Pronto. Não é questão de ser o plano mais barato, é o plano que dá direito à entrada.
Aí você bota 100...
Com vezes... mais 100 que você pagaria. Pronto, também.
Fica até conta mais fácil, 1.200 mais 1.000, dá 2.200.
Exato.
É um salário mínimo e meio.
Isso em um
praticamente
ano. A gente tá falando que ampliou, né, de 18 para 24 meses agora, não é isso?
Exato.
É isso, não, mas
não ampliou ainda não. Ainda tudo isso
não,
vai ser levado
é
para uma AGE.
É, de 18 para 24.
Essa, né? Ela tá sendo votada deliberativa.
Eu acho que esses outros gatilhos são mais até importantes pra gente tomar um certo cuidado ou uma certa crítica em relação do que o próprio mandato em termos de quantidade de anos. Acho que o entorno prejudica mais do que o centro.
E a SAF vai ser debatido na segunda-feira, que é aquilo mesmo, né? Da venda das ações. Vão ser em pedaços. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que depois de ser aprovado no Conselho Deliberativo e numa AGE, a SAF... Depois, aquela decisão ali da venda dos pedaços não precisa se passar pelo AGE, né? Eu acho isso errado, mas vamos ver como é que vai debater isso aí na segunda-feira na reunião do conselho.
Bom, você tá de cabeça quente com a internet lenta, caindo ou travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora a melhor. Venha pra ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando its.brasil.net ou ligue 3402 0800. Na BetSul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama o futebol de verdade. Lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. BetSul, sua bet de norte a sul. No Mix Matheus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. É todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia e hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas. Mix Matheus, somos um só coração. 9:35. Valença, traga mais uma informação do Bahia. Inclusive o time feminino do Bahia fazendo história, né? Isso, vai vencer o Itabirito. De onde é Itabirito?
Minas.
Minas Gerais, aí o nosso príncipe já respondeu,
Valença. O homem rodado.